Senhor presidente Eduardo Amorim, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senadores, quero também, antes de mais nada, me congratular com o Dia do Funcionário Público, muito em especial com os funcionários públicos do meu Estado, tão sofridos e tão mal remunerados, na grande maioria, nesta época de crise profunda no meu Estado. Evidentemente, os funcionários públicos do Brasil e particularmente do Rio Grande do Sul nada têm a ver com governos que se descuidaram na preparação de políticas macroeconômicas que hoje impedem a remuneração devida, principalmente aos professores e àqueles que atuam na área da segurança pública. Por outro lado, senhor presidente, quero fazer aqui, na tribuna do Senado, um pronunciamento retrospectivo em razão da data de hoje. Por quê? Porque exatamente há um ano, se encerrava um dos mais disputados pleitos da história eleitoral do Brasil. A sociedade se engajou num processo eleitoral como há muito não se via no Brasil. Famílias e famílias foram às ruas, muitas promessas foram feitas, os candidatos percorreram o Brasil e a propaganda eleitoral, mais uma vez, foi ponto preponderante. Os programas de TV e rádio, particularmente da presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff, mostravam na campanha eleitoral um país pujante, equilibrado e próspero. E era comum ouvir-se dizer que seria uma glória se todos os brasileiros pudessem viver naquela versão de país que foi vendido aos eleitores. Infelizmente, passado o período eleitoral, uma dura realidade se abateu sobre os brasileiros. Na verdade, descemos do paraíso ao inferno, com uma rapidez assustadora. Primeiramente, os preços que estavam represados durante o ano eleitoral para ajudar a presidente ser eleita foram reajustados. Estimamos hoje, considerando o ano todo que está terminando, que somente a gasolina deverá subir ao longo de todo o ano 9,1% nesse ano de 2015. E a energia, vejam que número assustador, um aumento de 41%. Sabemos que são números conservadores ainda e que o impacto será muito maior, uma vez que precisamos contabilizar o aumento de impostos. O Banco Central informou que prevê para o conjunto de preços administrados, como telefonia, água, energia, combustíveis, tarifas de ônibus, entre outros, um aumento para este ano de 12,7%. Os juros acumulam 7 altas seguidas, chegando a 14,25%, o maior nível desde 2006. Depois de seguidas quedas, o PIB, desde o terceiro trimestre do ano passado, chega finalmente à recessão em 2015. O governo prevê para este ano uma retração de assustadores 2,8% em nossa economia. Portanto, um perturbador PIB negativo. Como se tudo isso não fosse o bastante, a previsão para a inflação deste ano, 9,5%. O dólar, que um ano atrás estava cotado a R$ 2,50, hoje circula na faixa de R$ 4,00. Somente em 2015, a moeda americana acumula alta de mais de 52% sobre o real. A dívida pública, por seu turno, também subiu, atingindo o valor de R$ 2,734 bilhões em setembro, uma alta de 1,8%, que equivale a 48,34 bilhões de reais. Enquanto isso, o desemprego assusta as famílias brasileiras. O Brasil perdeu 1 milhão 240 mil vagas de emprego formal desde que a presidente Dilma foi reeleita. Somente no mês passado, de setembro, o país fechou 95.602 postos de trabalho. É uma crise que leva ao desespero muitas famílias. O pior resultado para o mês da série histórica iniciada em 1992, o mês passado. O desemprego no país atingiu 7,6 em setembro, a maior taxa para o mês de 2009. A queda do emprego na indústria é de 6,9, maior recuo da série histórica. Na comparação com agosto de 2014, o emprego caiu nos 18 ramos pesquisados pelo IBGE. Chega a ser, telespectadores, um retrospecto tétrico, eu sei, mas ele precisa ser feito. A falta de emprego está ligada diretamente ao ambiente hostil para o investimento. Nos 8 primeiros meses deste ano de 2015, o total de falências subiu 14,2%, quando comparados com os dados de 2014. É a maior alta em 10 anos. Como vemos, nossos empreendedores também têm sido duramente atingidos. A indústria está produzindo 14,1% menos do que em junho de 2013, e o mesmo que maio de 2009, ainda de 2009, quando o país estava em recessão, e era 14,1% a redução da produção industrial. O país estava em recessão, na época, causada pela crise financeira global, o que agora é diferente. Nos últimos 11 meses, foram 8 quedas. Retrocedemos 6 anos. Vivemos um claro processo de desindustrialização. Isso sem falar na corrupção, fato sobejamente conhecido de todos os brasileiros. Os desvios na Petrobras, apurados até abril, eram de 6 bilhões e 200 milhões de reais. E por falar na maior empresa brasileira, vale lembrar que o seu prejuízo, somente em 2014, foi de 21 bilhões e 600 milhões de reais. E a perda com a desvalorização de ativos já atingiu 44 bilhões 630 milhões. A desvalorização da Petrobras, que era o orgulho nacional. Diante do novo patamar do dólar, o endividamento da petroleira pode atingir 513 bilhões de reais, uma cifra equivalente a 9,4% de todo o produto interno do país em 2014. São dados que refletem o primeiro ano da presidente da República. Por fim, a presidente, vejam, senhores telespectadores, este é o dado mais impressionante. Presidente Eduardo Amorim, se contar, ninguém acredita, mas os jornais ontem e hoje estão divulgando, não há como contestar. A presidente, em campanha, prometeu em 2014 um superávit primário de 143 bilhões e 300 milhões de reais. 143 bilhões para este ano seria um superávit. Número revisto depois das eleições, lá em dezembro. Aí mudou. Ainda não vinha mais um superávit de 143. Aí o superávit previsto para esse ano seria de 66 bilhões e 300 milhões. E diminuído em 2015, logo no início do governo, veja a queda abrupta que vem acontecendo. Aí, no início de 2015, já a previsão de superávit era de apenas 8 bilhões e 700 milhões. Veja a diferença. antes das eleições, lá no começo da campanha, no ano passado, 143 seria o superávit. Depois das eleições, o superávit seria 66. Já no início do ano, baixou para 8 bilhões. Mas que, e agora o dado de hoje, o dado desconcertante que todo o Brasil sabe, porque é o próprio governo que comunicou a esse Congresso. Aí o déficit chegou a 51 bilhões e 800 milhões de reais. O que dizer de tudo isso, senhoras e senhores? Antes das eleições haveria um superávit de 143 bilhões. Um ano depois, o déficit confessado pelo governo é de 51 bilhões e 800 milhões de reais. É ou não é algo desconcertante? O pior cenário, contando as pedaladas, e tem as pedaladas ainda, que não estão incluídas aqui. Aí, contando as pedaladas reconhecidas unanimemente pelo Tribunal da União, pode fazer com que as contas do governo cheguem para este ano a 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. É a realidade que nós estamos vivendo. E o Brasil inteiro desconcertado. Como vemos, não temos nada a celebrar após um ano da reeleição da senhora Dilma. Um aniversário melancólico, inevitavelmente melancólico, e que nos deixa atônitos, sem saber qual é o rumo e com perspectivas dos economistas de que o ano que vem será pior. O que fazer? Isso não é resultado, senhor presidente, isso não é resultado de qualquer crise externa, mas consequência direta das ações de um governo que negligenciou as conquistas que demoramos tanto a conquistar na economia. Mas mais, a presidente Dilma, com esse resultado profundamente negativo, ela colhe hoje uma herança maldita. A herança do seu primeiro mandato e dos anos Lula, principalmente dos anos Lula, que não previu uma macroeconomia, as reformas, nada foi feito. O resultado está aí. A conta chegaria mais cedo ou mais tarde e hoje está sendo cobrada dos brasileiros. Se a presidente não reúne os elementos para nos tirar desta crise, chegou o momento de deixar a solução nas mãos daqueles que podem ou querem fazer diferente. O Brasil precisa de reunificação, união e esforço conjunto. É preciso, de alguma maneira, vencer essa crise, que, aliás, não é só uma crise econômica, é também crise política, mas a crise econômica prepondera, ela é a causa principal do que nós estamos vivendo. Sob pena de estarmos flertando com uma outra e a pior crise de todas, que seria a crise institucional, que já nos ameaça, e muito. Todos gostariam de morar, repito o que disse no início, todos gostariam de morar na propaganda eleitoral da presidente eleita, mas hoje vemos que ela não passava de uma vendedora de ilusões, alimentada, senhor presidente, alimentada principalmente pelos seus irresponsáveis e enriquecidos marqueteiros. Passa da hora de encarar a realidade e esse Senado tomar atitudes e trabalhar para retornar o país ao caminho do desenvolvimento e não se manter omisso, porque nós, senadores, temos sido omissos diante da crise que estamos vivendo. E estamos, isto sim, a caminho cada vez mais rápido do retrocesso. Assim, depois de um ano da eleição presidencial, que hoje se registra, mas nada se comemora, nada a celebrar, só a lastimar. Obrigado, senhor presidente.